Esse é o episódio 91 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, estamos nas últimas tentativas de paz. E Duryodhana terá uma grande surpresa. No Sabá de Hastinapura, Satyaki, o primo de Krishna que acompanhava ele nessa missão de paz, observou Duryodhana atentamente. E ele notou que quando o príncipe se retirou do salão, alguns líderes curos e também generais de outros exércitos aliados haviam se retirado junto com ele. Era óbvio que Duryodhana estava prestes a tentar algo. Satyaki sabia que Duryodhana já tinha mencionado a sua intenção em capturar Krishna. Capturar Krishna. Capturar um mensageiro de paz. Que audácia. Duryodhana estava extrapolando realmente todos os limites do aceitável. E Satyaki, observando toda a movimentação do salão, lhe parecia certo que esse seria o próximo passo a ser tentado por Duryodhana. Inclinando-se em direção a Krishna, Satyaki suspirou bem baixinho. Rei, Krishna, eu acredito que Duryodhana está prestes a te aprisionar. Você está vendo? Está vendo ali o que aconteceu? Ele levou consigo, quando saiu do salão, um contingente de guerreiros enorme. Eu não tenho dúvidas nenhuma, Krishna, de que ele vai atentar contra a tua vida. Krishna, Duryodhana perdeu completamente o juízo. E nós precisamos fazer alguma coisa urgente, Krishna. Krishna, então, olhou para o lado e sorriu, tranquilizando Satyaki. Ó, meu amigo, não temas, não se preocupe. Nem mesmo todos os reis da terra juntos poderiam me capturar. Explica a situação a Dhritarashtra e informa ele acerca do que você julga que deve ser feito. Então, Satyaki foi até o rei Dhritarashtra e falou: Vossa Majestade, rei Dhritarashtra, me parece que o seu filho, o grande tolo Duryodhana, está levando à frente a sua intenção de capturar Krishna. Eu afirmo que ele e seus aliados nefastos logo tentarão algo imensamente perverso e também perigoso para eles. Eles são como crianças que tentam segurar uma labareda. Vidura, que também estava ali no salão e também notou as intenções de Duryodhana, se levantou e foi até o rei Dhritarashtra. Ó soberano! Os seus filhos agora hão de encontrar-se com o fim de seus próprios tempos. Eles estão preparando para tentar algo impossível. O que eles estão fazendo é ilimitadamente pecaminoso. E a gente não pode contemplar que algo desse feitio aconteça no Sabá de Hastinapura. Além deles irem contra todo o Dharma, de querer capturar um mensageiro de paz. Eles querem capturar Krishna. Veja bem, meu irmão, Krishna. Isso está muito errado. Duryodhana, ele está completamente fora de si. Krishna, então, interrompeu a conversa, rindo, e ele falou: Olha, eu acho que seria bom deixá-los tentar. Talvez esse seria o modo pelo qual o problema será solucionado. Se eles realmente tentarem, não haverá guerra, porque aqui se findará todos os problemas. Não há motivo para nenhuma preocupação. Eu, por enquanto, eu não tenho intenção nenhuma de fazer qualquer coisa pelo qual eu possa ser censurado. Muito embora eu pudesse matar prontamente todos eles juntos, eu não farei. Eles já foram mortos pelos seus próprios desejos pecaminosos. Ó rei, Dhritarashtra, vossa majestade, eu sugiro que deixe Duryodhana proceder conforme ele queira. Vidura olhou para Satyaki, Satyaki olhou para Krishna, Krishna olhou para Satyaki e Vidura. Ambos se entenderam com o olhar. Caso Duryodhana atacasse Krishna ali, poderiam findar qualquer oportunidade de guerra. Krishna conseguiria ali, mostrando a todos a falta de capacidade moral e dármica de Duryodhana de uma vez por todas. E também ele tinha planos muito mais profundos de agir e mostrar o verdadeiro poder. Mas quando Krishna terminou de falar, a voz de Dhritarashtra, apavorado, estrondou pela corte. Trazei meu desvirtuado filho imediatamente e trazei consigo seus ministros. Mais uma vez eu tentarei colocá-los no caminho da integridade. Então, pela terceira vez nesse dia, Duryodhana foi levado de volta ao Sabha de Hastinapura, o qual adentrou com Karna e Dushasana logo atrás. Novamente ele rumou para o seu assento com passos longos, pesados, irados e selvagens. Dhritarashtra, nessa hora, estava irado. Estava com raiva. Estava com raiva de estar ali passando vergonha na frente de outros monarcas. Ele estava com raiva de Duryodhana, que não arredava o pé da sua ideia. Então, ele falou com uma voz irada: Ó homem! Ó príncipe! O que que está acontecendo em seu coração? É verdade que estás agindo como uma criança idiota que deseja pegar a lua? Enquanto fazes planos para capturar Krishna? Todos os homens de moral condenam você, Duryodhana. Será que você não percebe? Será que você não sabe ou até mesmo não acredita que é impossível aprisionar Krishna? É algo impossível mesmo por parte dos deuses. Por favor, Duryodhana, abandona essas tuas noções absurdas e recobre tua razão imediatamente. Você já passou dos limites. A respiração de Duryodhana era orquestrada pela sua própria raiva. Nada ele disse. O príncipe já tinha ordenado que seus homens entrassem no salão, tão logo Krishna se levantasse para retirar-se. Todos podiam temer Krishna, mas ele não experimentava semelhante sentimento. O príncipe Duryodhana relanceou Krishna, que estava ali, muito à vontade, relaxado, sentado sorridentemente numa poltrona de pele de tigre, com seda pura, feita de mármores e pedras preciosas. Aquela visão era completamente desconcertante. Vidura, ele estava numa tensão extrema. Imediatamente ele se lembrou de quando Draupadi foi violentada naquele mesmo sabá e ninguém fez nada. Ele não poderia nem sequer suportar o pensamento de que Krishna receberia tratamento similar naquele mesmo salão. Ele discursou novamente, então, tentando, pela última vez, influenciar Duryodhana. Vidura disse: Duryodhana, Duryodhana, meu filho, por favor, escute o que eu tenho a te dizer. Muitos demônios, demônios poderosos, seres sobre-humanos, tentaram derrotar Krishna e fracassaram. Você lembra do poderoso Naraka, que era filho da própria deusa Terra? Ele viveu por milhares de anos rodeados por suas vastas forças. E Krishna matou ele tão facilmente. Ele também aniquilou Mura, o possuidor de cinco cabeças, que incutia medo no coração de todos os deuses. Ele matou Kansa, o grande rei Kansa, quando ele era um jovem adolescente. Quando ele era criança, quando ele era um bebê, ele matou Putana e também outros viciosos feiticeiros como Arista e Denuka. Aos 7 anos de idade, Krishna ergueu às alturas a colina de Govardhana com o dedo mindinho da sua mão esquerda. Ó Duryodhana, eu posso aqui aumentar essa lista em centenas de outros seres malignos e poderosos que atentaram contra a vida de Krishna e todos eles foram mortos, reduzidos a pó. Por favor, não faça isso. Por favor, não tente nada contra o nosso mensageiro da paz. Lembre-se, Duryodhana, Krishna é o agente de tudo, a causa de todas as causas. Dele vem todo o poder e opulência, e tudo lhe é possível sem a necessidade de qualquer esforço. Ó Duryodhana, eu sei que não compreendes Krishna. A sua bravura é incomparável e reduzirá a cinzas tanto tua pessoa quanto teus seguidores. Tentar aprisioná-lo é algo burlesco. Krishna, então, levantando do seu trono, dirigiu a palavra a Duryodhana. Ó Kaurava, por tolice, julgas que estou sozinho e que sou vulnerável assim. És um homem de pouca inteligência. Então, veja a verdade que agora eu te mostro. Aqui comigo estão todos os Pandavas, todos os Vrishnis e os Andakas. Aqui também estão todos os deuses e os sábios Adityas, Rudras, Vasus e os grandes rishis celestiais. A tolerância de Duryodhana realmente chegou ao fim. Ele se levantou repentinamente, apontou para Krishna e gritou: Pegai-o agora! E de imediato, os seus soldados adentraram correndo o salão por todas as entradas, com espadas e arcos a postos, e assim cercaram Krishna. Krishna ficou parado no mesmo lugar e abriu um sorriso. Um grande sorriso, como se ele esperasse exatamente aquilo. E de repente, o seu corpo passou a brilhar. Brilhar, brilhar cada vez mais forte, como um relâmpago no céu. Então ele começou a crescer, crescer, crescer. E vários deuses começaram a partir do corpo dele. Brahma, o criador do universo, saiu de sua fronte e o senhor Shiva de seu peito. Todos os habitantes dos planetas celestiais de Swargaloka sentaram-se em seus braços. Yagni apareceu de sua boca. Então, Indra e os Maruts apareceram juntamente com hostes de Gandharvas, Yakshas e Rakshasas. De seus dois olhos vieram Balarama e Arjuna. E atrás dele encontrava-se Yudhishthira, Bhima, Nakula e Sahadeva. E atrás deles estavam todos da dinastia de Krishna, que são os Vrishnis e os Andakas, encabeçados por seu filho Pradyumna. A massa, o disco e a clava de Krishna apareceram, reluzindo fulgurantemente. Seus poros emanavam luz, faísca e nuvens de fumaça. Todos os planetas do universo, todos os astros, as estrelas, tudo aparecia ali na frente de Duryodhana, no Sabá de Hastinapura. A visão era muitíssimo aterradora e fez com que quase todos na assembleia fechassem os olhos. Duryodhana, ele não aguentou. Ele se jogou no chão, abraçou seus joelhos, abaixou sua cabeça. Ele não conseguia olhar para aquilo nem sequer por um segundo. Unicamente Bhishma, Drona, Vidura e Sanjaya foram capazes de olhar para Krishna enquanto ele manifestava a sua Virarupa, ou sua forma universal. Os rishis, que também estavam no salão, fitavam-no de mãos postas e de olhos brilhantes, e ofereciam orações. O céu ressoava com tambores celestiais e flores choviam dos céus para Krishna. Sandhya, com a voz trêmula, descrevia o evento a Dhritarastra, que então disse: Ó Krishna, sempre estás beneficiando o mundo. Por favor, me abençoe, ó melhor dos Yadavas. Eu rogo pela minha visão. Me permita ver-te nesse exato momento. Ó líder Kuru, que teus olhos tenham a visão. Essa foi a voz que ecoou no sabá de Hastinapura, e imediatamente Dhritarastra pôde vê-lo de pé dentro do grande salão. Ele também viu os numerosos deuses que estavam ali próximo de Krishna, adorando com mantras védicos. A cena era aterrorizante e também encantadora, mas os sentimentos eram tão fortes e tudo aquilo ali era tão poderoso que os seres humanos eram incapazes de ter aquela visão por muito tempo. Tudo na vida, todo o tempo, todo o passado, presente e futuro, todas as emoções estavam ali, no coração de todos, na visão de todos, com uma grandiosidade praticamente infinita. Mãe Terra, Bhumi Devi, ela estava muito feliz por estar ali sustentando a forma universal de Deus em seu próprio corpo, mas com o passar do tempo foi ficando muito, muito pesado para ela. Fora do salão, um vento bravio soprou, ondas gigantes excederam os limites do oceano, trovões reverberaram pelo céu e um terremoto muito forte se fez sentir. Era Mãe Terra titubeando, sucumbindo por não suportar mais a forma universal. Então, sentindo que não só aquele salão, mas o mundo inteiro estava em grande desordem, Krishna recolheu sua forma mística e reassumiu a sua forma de dois braços. Então, com um semblante sério, e sem olhar para trás, Krishna de braços dados, com seus parentes Satyaki e Kritavarma, saiu do salão, sendo seguido por todos os rishis liderados por Narada Muni. Dhritarastra novamente ficou destituído de visão e sentou-se em silêncio, completamente embasbacado. Fora do salão, todas as perturbações naturais haviam cessado e uma gentil brisa soprava. Krishna subiu em sua quadriga e se preparou para partir. Conforme se acomodava no seu carro dourado, completamente forjado a ouro, e acolchoado com pele de tigre branco, Dhritarastra chegou lá, sendo conduzido por Vidura. Também estava lá Bhishma e Drona. Então, Dhritarastra disse: Ó Krishna, ó meu filho Krishna, presenciaste a influência que tenho sobre meus filhos. Tudo presenciaste, tudo, nada foi escondido de ti. Tudo que eu desejo é paz, Krishna. Tudo que eu desejo é paz. Não, não, ninguém pode me culpar por essa guerra. Você viu, não é mesmo? Você ouviu. Você ouviu eu falar com Duryodhana e também escutou as respostas dele. Eu fiz tudo o que eu podia, Krishna. Você viu, não é mesmo?
Krishna, com as suas feições bem sóbrias e ainda sério, olhou para todos os lados, onde estavam os líderes Kurus, e então falou: Vossa Majestade também testemunhou tudo. Principalmente, como um homem inculto como seu filho, deixou a Assembleia, mesmo enquanto recebia instruções destinadas a seu bem. Todos que estavam presentes neste sabá escutaram o regente da terra declarar que é impotente. O senhor também escutou, não é mesmo? Afinal de contas, tais palavras saíram de tua boca. Agora eu peço a autorização de Vossa Majestade e de todos vocês, e novamente irei ter com Yudhishthira em Upaplávia, no reino de Virata. Krishna sentou em sua quadriga, com Satyaki de um lado e Kritavarma do outro. Daruka, o quadrigário de Krishna, incitou os cavalos e a quadriga partiu. Os Kurus assistiam conforme cruzavam a ampla rodovia, aclamado por todos os lados pelos numerosíssimos cidadãos. Krishna ordenou a Daruka que o levasse novamente à residência de Vidura, porque ele queria falar pela última vez com Kunti antes de retornar para Virata. Juntamente com Satyaki, Krishna foi ver a sua tia. Entrando em seus aposentos, tocou seus pés e descreveu minuciosamente tudo o que aconteceu na assembleia. Kunti, ela não se surpreendeu, dado que ela não esperava nada de absolutamente diferente vindo de Duryodhana. Quando Krishna perguntou se ela tinha alguma mensagem para os filhos, Kunti então disse: diga a Yudhishthira, ó meu amado filho Krishna, para que ele nunca se esqueça que ele é um Kaunteya, filho de Kunti, de uma princesa Kshatriya, casada com o rei Pandu, o maior dos reis Kurus, o grande e poderoso conquistador. Yudhishthira, ele não pode se comportar como um santo perdoador. Ele precisa lutar. Todos os meus filhos precisam encarar essa luta como algo inevitável. É isso que eu espero deles. Ó Krishna, lembre meus filhos que quando eles nasceram, vozes celestiais predisseram, como divinos oráculos, todo o poder que eles teriam. E esse exato momento onde eles teriam que exterminar os Kurus e se assenhorar da terra. Ninguém consegue tal proeza por meios pacíficos. Tampouco é possível restabelecer a honra de Draupadi, a menos que meus filhos lutem. Ao meu ver, essa é a principal razão para a guerra. Eles têm que desforrar a honra de sua esposa. Haja visto que eles ainda não se livraram dessa obrigação. Porque eles não protegeram Draupadi naquela assembleia. Agora eles têm que retificar-se. Ó Krishna, diga a meus filhos que eu estou bem. Agora siga, por favor, no teu auspicioso caminho. E diga a eles que eu espero revê-los depois da guerra. Krishna, então, se despediu da sua tia, prestou reverências a ela e retirou-se. Do lado de fora da casa de Vidura, encontrou com Bhishma e os demais líderes Kurus, como Drona, Kripa e o próprio Vidura, que estavam ali aguardando por ele do lado de fora, para despedir-se e vê-lo partir. Krishna prestou reverências a todos os anciãos e reciprocou o adeus. Subiu em sua quadriga com Satyaki e rumou para Hastinapura. Antes de ir embora, Krishna ainda tinha uma última coisa a fazer na cidade. E o que é? Nós veremos na semana que vem. Olá! Esse episódio 91, ele mostra, ele descreve a Viratrupa ou a Vishwarupa de Krishna, a forma universal de Deus. Quando Krishna, ele estava ali, né, muito tranquilo, relaxado, achando uma boa oportunidade também, muito pedagógico e didático, mostrar a, não só a Duryodhana, mas a todos ali presentes, a sua verdadeira identidade, seu verdadeiro poder, realmente o que, que significava ter, né, a pessoa dele, o apoio dele do outro lado da batalha.
Ele queria genuinamente a paz e ele gostou da ideia de Duryodhana querer sequestrá-lo, conquistá-lo, para ele mostrar, né, quem realmente ele era e o que realmente estava significando ali aquela guerra. Muito mais do que uma batalha sobre terras, muito mais do que uma vingança por Draupadi, a batalha que estava se formando é a grande batalha do bem contra o mal, do Dharma contra o Adharma. E aí ele se mostrou ali, né? Ele aproveitou a oportunidade, a audácia de Duryodhana, que na verdade ali era duplamente audacioso, primeiramente porque existem códigos morais, códigos dhármicos, né? Códigos da diplomacia dos kshatriyas, que o mensageiro de paz era intocado, era intocável, não poderia ser cometido nenhum tipo de agressão contra o mensageiro de paz. Mas como se tratava de Duryodhana, todo mundo ali já estava meio com medo do que poderia acontecer, né? Mesmo antes de Krishna ir, já estavam ali temerosos. E além disso, de Duryodhana cometer, né, um ato antidiplomático ali para os kshatriyas, né, quebrar um código dos kshatriyas, que nessa altura vocês já sabem o quanto que isso era forte, Duryodhana estava indo contra Krishna, que também nesse momento já era revelado ali para muitas pessoas, né, através dos sábios, através, né, de todo esse contato entre mundos, né, toda essa vida ali entre homens e deuses, entre os próprios grandes sábios que estavam presentes nessa assembleia, Narada Muni, Bhargava, então assim, que estavam ali trazendo realmente essa revelação. Krishna é sobre-humano, né? Até então, assim, na infância de Krishna, quando Krishna morava em Vrindavana, antes dele ser recrutado, resgatado novamente pelos familiares dele, pelos monarcas de Mathura, ele foi criado como um vaqueirinho, né? Como um menininho que nasceu na floresta e brincava pelos campos, né, com seus amigos e executava, né, passatempos, lilas, né? Descrito, as histórias divinas são descritas como lilas, que são passatempos. Passatempos de Deus na terra, passatempo dos deuses na terra, passatempos divinos. Então, essas histórias são lilas, que significa que não necessariamente, não é como nós que estamos aqui de às cegas vivendo e construindo nossas histórias. As cegas no sentido de que nascemos e agora vamos viver, não tem muita escolha, né? Mas Krishna, né, os avatares divinos, e também os deuses, semideuses de todo o panteão hindu, eles estão ali, executando histórias, atividades transcendentais que dão prazer a eles mesmos e a nós também. Então, essas são as famosas lilas. Então, nas lilas de Krishna, na infância, nós vemos ele assim destruindo. Porque o que que aconteceu? Ele era pequenininho, e isso quem que descreveu? Foi Vidura. Não é mesmo? Foi Vidura que descreveu ali tentando, em última análise, fazer com que Dhritarashtra, Duryodhana, ainda se convencesse a não sequestrar Krishna. Eles tentavam, né? Assim, que tentaram. Isso eles tentaram. Não fizeram o que deviam fazer, né? Acabar com Duryodhana de uma vez, prender ele e tal, mas tentaram convencer o homem. Então eles ainda estavam ali, lembrando Duryodhana, olha, quando Krishna fez isso, Krishna matou aquele que. Porque cansa. O seu tio materno, que aprisionou sua a mãe e o pai de Krishna, ele teve uma. Ele ouviu, né? Não sei se vocês já escutaram esse episódio. Tem um episódio que eu gravei contando esse nascimento de Krishna. Eu acho que tem. Me diz depois. Eu vou olhar lá. A mãe e o pai. Tá no dia do casamento deles, seu irmão, né, Kansa, o irmão de Devaki, ouviu uma voz dos céus falando que o oitavo filho de Devaki ia matar ele. E aí a vida dele acabou, né? Ele ficou morrendo de medo, desesperado. Ele era um homem muito poderoso, muito ganancioso, adármico. Ele prendeu o pai dele, destronou o próprio pai. Meio Duryodhana, né? Duryodhana não fez isso com Dhritarashtra, mas podia ter feito. Quer dizer, Duryodhana destronou Dhritarashtra, mas deixou ele ali como um fantoche. Então, Kansa já não. Ele botou nos calabouços do castelo sua irmã, seu cunhado, o pai de Krishna, Vasudeva, e seu pai, o Gracena. E ali Krishna nasceu no calabouço. E Kansa matou todos os filhos de Devaki. Quando chegou no oitavo, esse bebê foi de uma forma mística, uma chuva muito forte estava caindo. Era o oitavo dia de lua, quer dizer, a lua não estava cheia, né? E nem totalmente vazia, mas estava com muita chuva. E o pai de Krishna pegou ele, abriu as portas do calabouço, abriram. Então Vasudeva pegou aquele bebê que nasceu na prisão e levou para casa do seu amigo, do seu grande amigo em Vrindavana, que ele era um pastor de vacas. Ele era o líder, o rei ali de toda uma comunidade imensa e gigantesca de pastores de vaca. Então Krishna nasceu, né, viveu ali, recém-nascido, ele foi para lá. Então ele viveu como um filho não de Devaki, né, da princesa Devaki e do príncipe Vasudeva, mas como de mãe Yashoda e de Nanda Maharaj, os vaqueiros, né, nessa comunidade vaqueira, nessa comunidade agrícola, né, de agropecuária, que plantavam muito, trabalhavam com pastos, plantações e que sustentavam o reino de Mathura. Então é por isso que eles tinham uma ligação muito próxima ali, na verdade não só o reino de Mathura, mas um monte de reinos tinha essa ligação ali com essa comunidade de Nanda Maharaj. Então ali, quando Vasudeva, quando Kansa se tocou que o oitavo filho de Devaki estava solto por aí, ele começou a procurar ele desesperadamente e levantou-se a hipótese de que ele era Krishna. Afinal de contas, Krishna começou a se manifestar de forma mística, né? Só que todo mundo lá na aldeia de Krishna não estava muito a fim desse papo de que Krishna era místico, Krishna era um semideus, Krishna era um sábio reencarnado, porque era isso que eles pensavam. Jamais, em hipótese alguma, pensavam que ele era um avatar de Deus, a suprema personalidade de Deus ali pisando naquela terra, numa comunidade simples. Então, eles viviam ali, lidando com Krishna da forma mais pura, inocente e sem nenhuma segunda intenção. Tudo que eles tinham, todo o amor que eles tinham por Krishna, é porque Krishna é genuinamente incrível, interessante, É engraçado isso sobre pessoas interessantes. A gente se atrai genuinamente por essas pessoas. A gente não precisa de interesse. A pessoa pode ser o que for: rica, pobre, bonita, feia, enfim, influente, não influente. Pessoas interessantes têm a nossa atenção, têm a nossa vontade de estar com ela. E é assim a Krishna, Deus. Imagina o quão interessante essa pessoa não é. Então, quem estava ali vivendo com ele tiveram assim, lilas, né? Passatempos, relações, trocas amorosas de todos os níveis, extremamente puras, intensas, profundas e também leves, né? E aí, muitos demônios foram enviados por Kansa. Quando a gente fala demônio, é assim, são os rakshasas. A gente já foi explicado isso. Seres extra-humanos, né? Então, rakshasas, yakshas, feiticeiros, grandes místicos adármicos, né? Que iam lá matar aquele bebezinho, que na profecia mataria Kansa. Krishna, desde bebê, matou todos. É descrito aí, né? Vidura fala sobre Putana. Putana foi uma feiticeira, uma mulher, uma rakshasa, extremamente poderosa. Ela não era uma rakshasa, ela era uma pichacha. Pichacha. Eu acho que o nome é pichacha, uma bruxa. Uma bruxa mística. E aí ela, muito feia, horrorosa. Feia mesmo, assim, não era humana, né? E ela, com seus poderes, ela parecia uma deusa, deusa, uma coisa, uma mulher linda. Então, nos primeiros dias de Krishna, primeiros meses, não, acho que foi nos primeiros dias mesmo, primeiro mês de Krishna, ela bate na porta de Mãe Yashoda, aonde Krishna morava, né? A mãe dele. Na verdade, quando ele nasceu, muitas pessoas iam lá visitá-lo, né? É uma tradição, era cultural receber essa quantidade de visitas, de presentes, principalmente porque Yashoda era ali a líder das vaqueirinhas, das vaqueiras, né? Das mulheres que trabalhavam com o leite, os laticínios, o panchagávia, né? Que são os cinco elementos que vêm da vaca, enfim. E aí, quando essa bruxa apareceu lá, toda linda, toda maravilhosa, cheirosa, levando presentes para Krishna. Todo mundo recebeu ela assim: uau, tá vindo uma semideusa. Certamente ela é uma semideusa. Uma semideusa tá vindo visitar o meu filho. Nossa, uma semideusa apareceu na casa de Yashoda. E era tradição na época, tá? Mulheres quererem dar seus leites para os bebês que nascem. Então, posso amamentar seu filho? Posso oferecer seu leite para o meu filho? Para o seu filho? Então, com aquele pedido tão sedutor, com aquela mulher tão maravilhosa, Yashoda deixou, como deixaria uma amiga dela fazer isso. Então, ela pegou Krishna, colocou nos seus seios, que estavam cheios de um veneno mortal, porque ao invés de leite materno, ali tinha o pior dos venenos para os seres humanos. Mãe Yashoda nem desconfiava, claro. Então ela preparou tudo, foi, colocou Krishna para sugar do seu seio aquele veneno. E Krishna começou a mamar. Mamar, 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 mamar. E ela começou a achar estranho, porque o bebê não morria. E ele sugou todo o veneno. E além do veneno, ele sugou todo o ar vital de Putana. O nome dela é Putana. E ela começou a perder o ar e tentar tirar a criança do peito dela. E a criança não saía. E ele olhando fixamente nos olhos de Putana. E ela empurrando e empurrando. E ela começou a ficar desesperada. E ela começou a sair correndo, mas com um bebê grudado nela, e ela foi pro lado de fora tentar respirar e caiu morta. E quando ela caiu morta, ela se revelou, perdeu aquele corpo da magia, né? Aquele corpo
belíssimo e se revelou ali a, nossa, um ser horrendo. E Mãe Axoda ficou horrorizada. E depois disso vieram muitos outros, né? Que Kansa ia chamando, né? Ou que se ofereciam, olha, eu posso ir. E foram muitas histórias, e isso assim foi dando um extra, né? As histórias de Krishna bebê, que são muito especiais, que a gente gosta, né, muito de contar, de escutar, e as nossas crianças também gostam muito dessas histórias. Então, essas histórias, elas estão narradas, a infância de Krishna, no Srimad Bhagavatam, também escrito por Vyasadeva. O Srimad Bhagavatam também é conhecido como Bhagavat Purana. Ele é um livro enorme, ele tem, enfim, muitas histórias abrangentes, histórias da criação da cosmologia védica, histórias de todos os avatares principais. E ele é coroado nos seus últimos cantos com a história de Krishna, do seu nascimento até a sua partida. Também tem várias partes do Mahabharata que são recontadas ali, e também dos filhos, né? Na verdade, o Srimad Bhagavatam é o neto de Arjuna, que escuta, nos seus últimos 7 dias de vida, escutando toda a história, do que realmente importa nessa vida. História dos seus ancestrais, né? Histórias, de todos os avatares. Então, é uma escritura muito longa. Talvez não é a primeira, né, para se já começar a ler, mas vale a pena. Ela é muito especial. Então, eu tô falando tudo isso porque Krishna, ele tinha, né, já tinha esse conhecimento, assim, ele já tinha dado, ele já, é que ele já era um adulto, né? Um adulto, já tinha ali uma vida, né, aqui na Terra, muito conhecida pelos seus próprios amigos, então que olhavam para ele como uma pessoa poderosa, que tinha poderes especiais, né? Assim como Arjuna, assim como Bhima, e também pelos sábios que viam ele não como uma pessoa especial, mas como a suprema personalidade de Deus, que já tinham tido essa revelação. Então ele estava ali, né, se colocando também como um fator de tentativa de paz. E ele viu aquela oportunidade de se manifestar, de mostrar o seu poder, de mostrar que ele é a suprema personalidade de Deus, de mostrar que o Dharma, onde Deus está, ali está o Dharma, onde Deus está, ali está o bem, aonde Deus está, ali está o caminho. Era isso que ele queria mostrar. Então, ele não queria apenas assustar Duryodhana ou mostrar seu poder pessoal, ele queria mostrar o caminho, né? Fazer com que Duryodhana efetivamente desistisse da guerra. Porém, para ver Viratrupa, para ver essa forma universal, ou a Vishwarupa, né, também, ele é preciso olhos espirituais. É preciso uma preparação interior, é preciso ter dentro de nossos corações já um estado de maturidade espiritual para encarar. E mesmo assim é difícil, como vocês viram. Então, Duryodhana, ele fechou os olhos e ele não conseguia. Ninguém no salão conseguiu ver ali. Só viram o brilho, só viram ali que alguma coisa estava acontecendo, que depois falaram que era uma magia, que Krishna ele tinha, todo mundo sabia que ele tinha poderes, né? Ele acessava também a arma dos deuses, né? Ele tinha acesso a essas armas místicas, às astras. Então todo mundo ali sabia que ele tinha poderes extra-humanos, assim como Arjuna. Então, foi dito que ele, para essas pessoas que não tinham a visão espiritual, foi tido como apenas uma magia, né? Que ele mostrou ali alguma magia,
que ele possuía. E quem pôde ver, quem conseguiu, quem teve olhos espirituais para ver, foi Bhishma, Drona, Sanjaya e Vidura. E é dito, né, que ele deu essa visão a Dhritarastra. Dhritarastra pediu, né, porque ele estava ouvindo a descrição de Sanjaya. Sanjaya estava descrevendo no ouvido de Dhritarastra tudo o que estava acontecendo. Dhritarastra pediu para ter a bênção de ver. E Krishna deixou Dhritarastra ver como também uma tentativa de paz. Falou assim, bem, se Dhritarastra vê isso, cara, ele vai se tocar, ele vai tomar alguma atitude. E não tomou. Mas ele também teve a visão espiritual. Só que é interessante, assim, no Bhagavad Gita, no 11º capítulo, 11º capítulo do Bhagavad Gita, ele se chama A Forma Universal, Viratrupa. E lá, né, nesse momento, Krishna manifesta exatamente essa visão a Arjuna. E é uma visão muito estarrecedora. Arjuna, ele fica em estado de choque, a ponto de falar, Krishna, eu não quero mais te ver assim. Por favor, volte à sua forma de dois braços. Eu quero ver você como o meu Krishna, de novo. Eu não estou suportando mais ter essa visão estarrecedora. A morte de todos, o tempo, sentir o tempo eterno consumindo a vida, ver o passado, o presente e o futuro, todo o universo material, todos os semideuses, tudo que existe, toda a criação do mundo, não existe no ser humano uma estrutura interna capaz de ver a grandeza de Deus. Então, e também com a forma universal, com essa Viratrupa, não somos capazes de ter uma relação pessoal. A gente só tem uma relação pessoal com quem é pessoal, é uma pessoa, né? Com algo que a gente reciproca. Então, Arjuna pede para que Krishna, né, no Bhagavad Gita, nesse capítulo 11, volte, tire da frente dele, recolha, né, essa Viratrupa para dentro dele novamente e se apresente como Krishna. E é bonito, é muito bonito essa parte, esse capítulo 11 do Gita, que Arjuna, quando vê essa forma universal, ele fala, ele fica assim, ele fala, meu Deus, me desculpa, porque a gente brincava por qualquer tipo de ousadia da minha parte. Quantas vezes nós brincamos, nos descontraímos, sentamos e comemos juntos, da mesma comida, deitamos na mesma cama, tivemos momentos e sem nenhum tipo de respeito e reverência. Me desculpa. Me perdoe por qualquer ofensa, ó Senhor dos Senhores. E Krishna, ele quer justamente isso. Ele quer que nós, né, nos aproximemos dele, chegamos, que nós possamos chegar até ele da forma mais pura e genuína possível, que é olhando para toda a sua grandeza, não a grandeza da Viratrupa, mas a grandeza e profundidade do que ele é, da sua personalidade, do que ele gosta, do que ele sente, como ele age. Então, essas coisas nós temos conhecimento a partir das escrituras védicas, a partir das escrituras Upanishads, as escrituras reveladas, todas essas literaturas que não foram escritas, né, por mentes e mãos humanas, extremamente limitadas. Então, voltando aqui ao capítulo 11, né, do Bhagavad Gita, da Viratrupa, Krishna se mostra para Arjuna ali. Arjuna fica estarrecido,
assim, completamente, exatamente como ficaram ali o pessoal no Sabá de Hastinapura, mas ele também, ele pede, primeiro ele pede desculpas por toda a intimidade que ele teve com Krishna, sem saber que Krishna era a pessoa suprema, né? A pessoa original, a causa de todas as causas, a verdade absoluta, o Senhor dos senhores, o refúgio do mundo. E então pede para Krishna retornar à sua forma original. E Krishna, ele satisfaz a Arjuna, recolhendo aí a sua Virat-rupa, voltando à sua forma original. E ele agradece. E ele fala: ai, agora sim, Krishna, agora eu consigo contemplar a beleza sem igual dessa sua forma aparentemente humana. Agora minha mente está tranquila e eu reassumi o meu controle, né? Reassumi assim toda a minha as minhas emoções, porque ele estava apavorado. E Krishna, ele fala depois, para terminar, terminando o capítulo, algo como: olha, Arjuna, essa forma, essa minha forma aqui, de dois braços, essa, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, é Sudurshan. Ele é muito difícil de ser visto. É muito mais fácil ver Deus na sua energia, sentir Deus dentro do meu coração, ver que dentro do coração de todos há a fagulha divina, há a presença de Deus. Porque é essa presença de Deus dentro do coração de cada um que dá a vida. Não existe alma habitando um corpo sem a superalma como testemunha. Cada corpo tem uma alma e uma superalma, Paramatma, né? Atma e Param, Atma. Atma e Paramatma. Então a gente consegue ver Deus de muitas formas, mas é Sudurshan, Darshan, o olhar, né? O contemplar, o olhar espiritual. É muito difícil ver, ter esse Darshana, Sudurshan, muito difícil ter esse Darshana, né? Ter essa visão transcendental da pessoa original. Isso está no Bhagavad Gita, depois eu posso falar qual é o verso, mas é um dos últimos desse capítulo 11. E aí ele fala que as pessoas que conseguem ter essa, a gente só consegue ter essa visão de Deus através de Bhakti, Bhakti Yoga, através dessa yoga do amor, essa yoga do vínculo que a gente ama em serviço, de colocar nossa vida em serviço ao divino, oferecer tudo que a gente faz, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a Deus. Bhagavad Gita. Então, assim, é essa postura, né, de viver em Bhakti Yoga que possibilita o ser humano médio, comum, como eu e você, a ter o Darshana da Suprema Personalidade de Deus, com a sua forma mais especial. Krishna, ele fala no Bhagavad Gita também, aí nesses versos, que os semideuses, eles desejam demais ver e interagir com ele nessa forma de, na sua forma pessoal. Porque os semideuses, eles têm uma relação não com Krishna, porque assim, Krishna é o Deus transcendente, ele está fora da matéria. Ele vem para a matéria de tempos em tempos, quando é necessário, quando é clamado, né? Com objetivos específicos que ele mesmo fala, né? No Bhagavad Gita ele também fala quais são esses objetivos que trazem ele ao mundo material. Mas, então ele é um Deus transcendente e os semideuses, eles lidam com o Deus imanente, o que está aqui dentro da matéria, Paramatma, todas as energias, toda a criação, e Vishnu, né? De acordo com o panteão védico, o Deus imanente é Vishnu, é aquele de quatro braços que está junto com Lakshmi. Ele é
Ele está sempre assim, tem os seus símbolos, né? A gente reconhece Vishnu através, ele deita numa serpente naga, né? Ele está ali deitado, sendo massageado com Lakshmi massageando os seus pés, ou ele dormindo no oceano causal, ou dormindo no oceano de leite. Então, assim, ele tem várias, então, sempre com seus quatro braços. Um tem a Sudarshana Chakra, que é o disco, outro tem uma massa, um tem um lótus e outro tem um búzio, uma concha, Shankha. Então, esses são os símbolos de Vishnu. Então, esse é o Deus imanente do mundo material no panteão védico. E os semideuses se relacionam com ele. Agora, Krishna, não. Tanto que quando ele entrou no ventre de Devaki, os semideuses foram lá na prisão, eles foram lá no calabouço, eles queriam ver Krishna. Quando Krishna nasceu, Devaki e Vasudeva já eles viram que eles estavam sendo ali abençoados, porque eles receberam visitas muito especiais dentro de um calabouço de um castelo, né? Todos os semideuses, Swargaloka, os Gandharvas, chuva de flores, é muita festa. É muita celebração e um esforço muito grande deles para poder ter esse darshana, que é Suduro Darshan, muito difícil de ser visto. Então, esse é um pouco, né, da visão de Krishna e da relação, né, que podemos ter com essa doce e incrível personalidade que habita nossos corações. E também se mostra como nosso melhor amigo, como o Senhor de nossas vidas, como nosso Salvador, como nosso cocheiro e como a forma de tudo que existe, que já existiu, também existirá. Um grande beijo para vocês e até semana que vem.